Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. Terminou de forma discreta e até certo ponto constrangedora a passagem de Ronaldo Nazário como dono do Cruzeiro. Ídolo do Clube Mineiro, onde surgiu como atleta, o ex-jogador assumiu o comando da Raposa em dezembro de 2021, pouco tempo após a criação da Lei das Sociedades Anônimas do Futebol, as conhecidas SAFs. Afundado numa crise financeira e política, o Cruzeiro, que na época acumulava 2 anos na Série B, foi o primeiro grande do Brasil a aderir ao modelo. Na sequência vieram outros com Vasco, Curitiba, Bahia, Botafogo e Atlético Mineiro. Agora, o dono do Cruzeiro é o empresário Pedro Lourenço Pedrinho, torcedor do clube. O que muda no time mineiro? Quais as vantagens de um clube se tornar SAF? E o balanço das gestões dos clubes e empresa é positivo? O 15 Minutos de hoje discute o lado jurídico e administrativo das SAFs no Brasil com o advogado membro da Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, Luiz Felipe Santoro. Muito bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Luiz.
Muito obrigado. Obrigado, Celso. Um prazer participar desse podcast com vocês.
E para falar do lado esportivo dessa mudança estrutural de alguns clubes, eu recebo o jornalista, colunista do Portal R7, Cosme Rimoli. Bem-vindo ao nosso podcast, Rimoli.
Obrigado, Celso. Um abraço para você, para o Luiz Santoro.
Ô, Cosme, em 2021, o anúncio da compra do Cruzeiro pelo Ronaldo foi uma surpresa para todos nós, né? E essa foi uma relação que começou grande, um grande sentimento de esperança dos torcedores, mas que terminou aí de forma frustrante. Que balanço você faz da gestão de Ronaldo como presidente do Cruzeiro?
Então, Celso, o Ronaldo é muito interesseiro. Ele comprou o Valladolid, clube da Espanha, ele quer aumentar o patrimônio dele. Ele comprou o Cruzeiro para ganhar dinheiro. Só que a figura dele é tão carismática que enganou muita gente. Chegou, o Cruzeiro tinha 2 bilhões de dívidas, 2 bilhões, o clube estava na falência. Qualquer pessoa que oferecesse algum dinheiro levaria o Cruzeiro. A venda, entre aspas, do Cruzeiro foi anunciada por 400 milhões. O Ronaldo teria que fazer esse aporte. Ele fez um aporte de 50 milhões. Ele conseguiu montar um time competitivo, mas só para subir para a Série A. Quase caiu no ano passado. Ele viu a grande dificuldade, a pressão que é ter um grande clube na mão no futebol brasileiro. Ele recebeu ameaça de morte. Administrativamente, ele não conseguiu fazer o que sonhava, não montou um grande time, decepcionou um monte de gente e ganhou muito dinheiro. O lucro do Ronaldo vai ser entre 200 a 250 milhões se o Pedro Lourenço não investir no clube como ele prometeu. Ou seja, o Ronaldo ganhou dinheiro, viu que a coisa era muito pesada e foi embora.
Esclarecendo, né? No movimento que começou nas arquibancadas, ganhou força nos últimos meses. Os pedidos para Ronaldo deixar o Cruzeiro. No fim de abril, o ex-jogador anunciou a venda dos 90% das ações que ele tinha da SAF Celeste para o empresário Pedro Lourenço Pedrinho. Dr. Luiz Felipe, esse foi o primeiro caso de revenda de SAF no Brasil. Como é que é esse processo?
Sim, Celso. Foi o primeiro caso de revenda, né, que nós tivemos. Eu não conheço a fundo o caso do Cruzeiro, o investimento do Ronaldo, por quanto ele pagou, só mesmo pelas informações publicadas na imprensa, né? Eu não participei dessa operação diretamente, mesmo porque se tivesse participado, haveria certamente aí alguns pontos sigilosos sobre os quais eu não poderia falar. Mas o que eu posso falar bastante é sobre a lei da SAF em si. É uma lei que foi sancionada em agosto de 2021, em dezembro de 2021, o Ronaldo já fez a aquisição da SAF do Cruzeiro num dos primeiros movimentos de SAF que a gente teve logo após a sanção da lei, e agora ele fez a revenda, né, das ações dele, ou seja, aquelas ações que ele comprou lá em dezembro de 2021, agora ele revendeu para um empresário interessado na aquisição dessas ações num primeiro movimento mesmo de revenda. A legislação, evidentemente, não proíbe, né, o que foi feito, então ele pode adquirir ações, e aí tudo isso vai ser regulado pelo contrato que ele assinar com o outro sócio dele. Quem é o outro sócio dele? É o Cruzeiro Associação. Então o Cruzeiro Associação, as associações que constituem as SAFs, né, pela própria lei da SAF, ela fica num primeiro momento com pelo menos 10% do capital social da SAF.
Agora, doutor Luiz, esses 10% da associação não tem nenhum poder de participação no processo?
faço? Vamos lá, a lei, ela diz o que, que essas ações preferenciais, o que, que esses 10% podem fazer. Então, por exemplo, se o Ronaldo ou qualquer outro investidor, né, como a gente está falando aqui especificamente do caso do Cruzeiro, vamos usar aí esse exemplo do Ronaldo. Se o Ronaldo quisesse, por exemplo, mudar o símbolo do Cruzeiro, mudar a cor do Cruzeiro, tirar o Cruzeiro de Belo Horizonte, esses 10% poderiam impedir o Ronaldo de fazer isso. Ele não poderia fazer isso sem a anuência do seu sócio minoritário, no caso do clube associação. Agora, a alienação de ações, por isso que eu digo que vai depender do contrato que ele assina com o clube, então, daquele acordo de acionistas, né? Esse acordo de acionistas, por exemplo, poderia prever que o Ronaldo teria que ficar 10 anos sem alienar as ações dele. Isso é possível no âmbito de uma negociação. É o que a gente chama de período de lock-up, né? Então, o período durante o qual o investidor não pode se desfazer das ações que ele adquiriu. No caso do Ronaldo, deve ter tido aí algum período de lock-up, mas certamente inferior a esses 10 anos que eu mencionei, simplesmente a título exemplificativo, e ele pôde, nesse momento, vender a participação que ele adquiriu lá em dezembro de 2021.
Ô Cosme, futebol é paixão, né? O Pedrinho tá chegando aí nos braços da torcida. Na visão de muitos apaixonados pelo Cruzeiro, o que é que faltou na gestão de Ronaldo?
Então, Celso, faltou o investimento mesmo, porque ele prometeu 400 milhões e ele colocou só 50, e o futebol hoje é caríssimo mesmo, para montar um grande time, para evitar que a FIFA barre as contratações, porque o Cruzeiro virou, infelizmente, conhecido como um clube caloteiro. Ele não estava podendo contratar por conta de dívidas anteriores. O clube, quando ele perde o controle do futebol, fica muito pressionado. Então fica essa divisão entre o lado social e o lado do futebol dominado pela empresa que comprou a SAF. O Vasco é um caso clássico. O Pedrinho quer fazer um monte de ações para o futebol, ter uma visão diferenciada. A Partner 777 está sendo até processada nos Estados Unidos por fraude. O Vasco não tem treinador, está indo por um caminho sem volta para a segunda divisão. Há essa grande briga entre o presidente do clube e a controladora da SAF do Vasco da Gama. Isso também estava acontecendo no Cruzeiro, porque a diretoria não concordava com as atitudes do Ronaldo. E, deixando claro, os clubes brasileiros apelaram para a SAF porque as gestões eram muito incompetentes e várias delas corruptas. Então, levaram os clubes à falência. Eles só não fecharam pela representatividade, né?
Ô Cosme, o principal rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, também é gerido por uma SAF, só que os donos são torcedores.
Exatamente, são milionários. É muito engraçada essa situação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro deve hoje 1 bilhão e 400 milhões, mas fica reservado para a parte social. Então, o acordo é, não, vamos investir no estádio, vamos investir em contratações, e a dívida vai crescendo, porque não há uma cobrança absurda, assim, inclusive de impostos. O governo facilita muito a vida dos clubes.
É, os números de investidores aí no futebol brasileiro não param de aumentar, né? Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Vasco, já falamos, Curitiba, Cuiabá e até o Atlético Mineiro, para citar alguns. Eu gostaria que o doutor explicasse quem é que pode investir numa SAF e mais, o que o clube precisa fazer para se habilitar para esse processo todo, seja para uma SAF ou para uma empresa, como o caso do Red Bull.
Vamos lá, deixa eu puxar só dois ganchos da fala anterior do Cosme, que são importantes para a gente entender esse cenário das SAFs, né? Então, o primeiro ponto é quando o Ronaldo não colocou tudo que havia se comprometido. Isso, sim, é verdade, porque ele havia se comprometido a fazer um aporte maior, mas, de novo, a gente tem que analisar o acordo de acionistas que ele fez com o Cruzeiro Associação para saber qual seria o prazo para efetuar esses aportes. Então, pode ser que ele tenha saído antes do prazo que ele tinha para aportar ali os 450 milhões. Né? Aí ele não vai ter feito nada de errado, ou seja, quem contratou com ele lá atrás sabia quando ele deveria fazer esses aportes e sabia a partir de quando ele poderia revender as ações que ele adquiriu. Outro ponto importante, né, essa questão das dívidas ficarem com o clube associação. Verdade também. Agora, pela própria lei da SAF, um determinado percentual do faturamento da SAF tem que necessariamente ser utilizado para o pagamento das dívidas do clube associação. O Red Bull Bragantino não é uma SAF, ele é um clube empresa. Qual que é a diferença? Primeiro, o Red Bull Bragantino empresa, ele foi constituído antes da sanção da lei da SAF. Então, ele já era um clube empresa quando a lei da SAF foi sancionada. Nada impede que agora ele se transforme numa SAF, tá? Sob o ponto de vista legal, legislativo, ele poderia se transformar numa SAF, na qual ele muito provavelmente teria um benefício tributário, porque a SAF paga menos imposto imposto que o clube empresa, que ele pagaria ali durante os 5 primeiros anos de operação da SAF, 5% das suas receitas a título de tributos. A partir do 6º ano, esse percentual é reduzido para 4%, mas aí entram as transferências de atleta. E o que o clube precisa fazer para receber esses investimentos é simplesmente abrir, constituir uma SAF. Ele tem 3 modelos para isso: ele pode ou transformar o clube inteiro numa SAF, ou separar o seu departamento de futebol e transformar só o seu departamento de futebol numa SAF, ou constituir a SAF do zero, né? São as 3 formas que a lei traz. Existe ali uma quarta que parece muito essa cisão que a lei diz, não é um termo tecnicamente jurídico, vamos dizer, é juridicamente correto falar em cisão, mas enfim, é o termo que a lei utiliza, fazer a cisão do departamento de futebol e transformar só o departamento de futebol em SAF. Aí, vamos dizer, ele aporta na SAF os seus ativos desportivos, então ele aporta, aí pode aportar ou não imóveis, vai depender também dos documentos constitutivos da SAF, mas ele aporta a sua marca, o seu símbolo, os seus atletas, enfim, ele aporta as vagas nas competições, então todos aqueles direitos que constituem o arcabouço de direitos esportivos de titularidade do clube, e o investidor entra com dinheiro. Nada impede, inclusive, Celso, que o clube monte uma SAF e seja dono de 100% das ações da SAF.
Deixa eu perguntar para o Dr. Luiz Felipe. Administrativamente, a gente sabe que a maioria dos clubes é devedora, né? A lei da SAF prevê alguma diferença na tributação ou na renegociação de dívidas em relação aos clubes tradicionais?
Olha, Celso, ela permite às SAFs, né, então ao clube que se constitui em SAF, o acesso a tanto a recuperação judicial como a recuperação extrajudicial, que são, vamos dizer, modalidades que, em tese, só se aplicariam a empresas, mas a gente já tem no judiciário precedentes de associações que puderam se beneficiar aí da recuperação judicial, e o regime centralizado das execuções, onde você pega todas as execuções que o clube está sofrendo, reúne todas elas num condomínio de credores e você faz o pagamento dessas dívidas da forma como negociada com os credores. Então, o tratamento tributário que você tem diferente é aquele que eu mencionei. Então, nos 5 primeiros anos, você paga 5% de imposto sobre as suas receitas, excluídas as receitas de transferência de atletas. A partir do 6º ano, você passa a pagar 4% de imposto, mas aí sim, incluindo-se as transferências de atletas. Um ponto bastante relevante que você mencionou antes, Celso, a questão da governança, ou seja, da paixão com a razão, uma boa administração. Então, o intuito primordial da lei da SAF era sim melhorar a governança das equipes, então, para que elas fossem administradas aí de uma forma mais profissional. E por que isso? Porque a associação, o clube associação, ele não pode distribuir lucro. Então, ainda que ele tenha um superávit no final do ano, ele vai ter que utilizar esse superávit da forma que ele quiser. Ele vai poder utilizar esse superávit para a melhoria das suas instalações esportivas, então do seu estádio, do seu centro de treinamento. Ele vai poder contratar atletas com esse superávit. Uma empresa, e aí tanto o clube empresa, que é o caso da Red Bull Bragantino que o Cosme mencionou, ou qualquer SAF, ela pode distribuir lucro aos seus acionistas. Então, apurando-se lucro, havendo lucro, esse lucro pode ser distribuído para o dono. Essa é a grande diferença do clube associação para o clube empresa.
O Flamengo e o Palmeiras são 2 exemplos que não é preciso terceirizar o futebol para ter sucesso, né? São modelos de gestão administrativa e econômica que podem servir de exemplo para outros clubes?
Na minha opinião, sim, Celso, você não tem a dúvida nenhuma. Tanto o Palmeiras como o Flamengo, não só nessa atual gestão, mas já vindo de algumas gestões, né? O Palmeiras, no caso do presidente Paulo Nobre, o Flamengo, no caso do presidente Bandeira de Melo, mudaram a forma como o clube vinha sendo administrado. E a partir de então, eles passaram a ter gestões administrativas muito competentes, tá? Que elevaram os dois clubes ao patamar em que eles se encontram hoje em dia, né? Não só dentro de campo, como fora de campo.
Ô Cosmo, você que acompanha o futebol há muito tempo, para encerrar, quais clubes do Brasil caminham para se transformar em SAF? Tem mais gente que deve seguir esse caminho nos próximos anos?
Então, Celso, há muita resistência dos grandes clubes, porque antes eles eram controlados por famílias, hoje são por grupos políticos, né? América Mineiro está tentando, assim, há obstáculo no São Paulo o São Paulo não quer virar de jeito nenhum, o Corinthians não quer virar, porque esses grupos políticos não querem perder o poder.
Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do Dr. Luiz Felipe Santoro, advogado, membro da Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, Dr. Luiz.
Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Cosme. Foi um prazer participar desse podcast com vocês.
E agradeço também a participação do jornalista, colunista do portal R7.com, Cosme Rimoli. Obrigado, Cosme.
Obrigado, Celso. Obrigado, doutor.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.